Olá, bem-vindo a mais um Locador do Trash. Eu sou o João.
Eu sou a Dani B.
E eu sou o Kaique.
E muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um podcast aqui no Locador do Trash. E dessa vez, né, o que, que nós, né, resolvemos fazer, né? Resolvemos aí desenterrar, no caso, né, desses arquivos policiais, desses arquivos de crimes e tal, né, de true crimes. A gente trouxe, né, filmes que são baseados, né, em serial killers, né, serial killers famosos e tal, alguns desconhecidos, para trazer para vocês. Daí a ideia é a gente fazer o quê, né? A gente comentar um pouco sobre a vida deles, né, sei lá, os modus operandi deles também. E também complementar com o filme, né, que a gente trouxe aí pra, sei lá, afundar ainda mais, né, a história do cara e também a gente se afundar dentro da história dele, né? Mas beleza, vamos então só pros recados e a gente já volta então para o nosso programa. Bom, pessoal, então estamos de volta aí. É o seguinte, né? Não sei se vocês estão percebendo que nossas redes sociais estão um pouco mais movimentadas aí essas semanas, né? Graças a Dani aí, que está sempre alimentando as redes sociais nossas, né? E a gente sempre coloca, né, informações sobre filmes, informações, né, do próprio podcast. Às vezes a gente coloca, né, dicas de filmes, dicas de quadrinho, né, para vocês complementarem e tal. A Dani, por exemplo, coloca lá perguntas, né, para vocês responderem. E a gente traz aqui pro podcast. E para isso, a gente pede para vocês seguirem, né, nossas redes sociais, que é tanto Facebook, Twitter, Instagram, né? Vocês nos encontram no @terrormania666, né? Lá vocês encontram a gente bate aquele papo e tal. E vocês, né, ficam ainda mais por dentro do mundinho Terrormania, tá? E outra coisa, pessoal, nossos episódios, né, estão saindo sempre aos sábados, né, para vocês ouvirem, né, às vezes acontece uma atrasada, né, mas é normal, coisa da vida, e, né, a gente pede para vocês aí também, mais um motivo, né, para vocês seguirem nossas redes sociais para ficar por dentro, né, caso aconteça esse atraso. E vocês ouvem a gente, né, tanto no Spotify, no Amazon Music, no iTunes, no Castbox, todas essas redes aí, vocês encontram a gente, tá, para vocês ouvirem, deem aquele 5 stars lá para classificar a gente, deixe perguntas também, né, no Spotify, por exemplo, né, que tá com essa aba aberta. E claro, caso vocês queiram aí mandar um e-mail pra gente, né, manda e-mail pra gente no terrormania42@gmail.com, tá, a gente sempre responde aí pontualmente, e é isso, beleza? Mas antes, né, da gente ir para os nossos programas também, dizer os comentários, né, que o pessoal deixou no Spotify, né, na caixa de perguntas lá, né. No caso, deixaram duas perguntas nos filmes desnecessários, né, que a gente trouxe aí nos últimos programas, né. A gente comentou um pouco sobre os filmes desnecessários e o pessoal comentou um pouco, né? Ó, esse comentário aqui é do Vinícius Ferreira, né? Ele falou assim: os únicos filmes desnecessários do mundo são os do Steven Seagal. Todo o resto é válido. Olha, eu concordo com você, viu, Vinícius? Realmente,
nossa, os últimos... Eu acho que o pessoal que faz a programação do Cine Maior discorda, né? O que seria das madrugadas da TV aberta sem esse filme?
É verdade, cara. Acho que algum programador da Globo lá de sessões de filme é fã do Steven Seagal, né? E coloca todos os filmes dele lá, né? Tipo, sei lá, Ameaça Subterrânea, Nico Acima da Lei, Força em Alerta, sabe? Todos esses filmes aí.
Nossa, Nico Acima da Lei é muito bom.
Ai, pior que é bom.
O Hulk vira bom.
É um dos primeiros filmes dele também, né? Mas é verdade. É muito, muito pai, é Oscar, mas é muito bom. E o último aqui foi da Ana, né? Ela comentou, acho que de um filme que o Kaique trouxe aí, né? Que foi o Carrie. Ela falou assim, ó. O filme, ele falou assim, né? Da Carrie. O filme se passa, né? Na festa do final. O vídeo que passa na festa no final de Maldição de Carrie é ela transando com o namorado. O cara tem birra e precisa inventar pra desmerecer algo que não gosta. Bom, eu não lembro disso, mas não sei. Faz sentido.
Nossa, primeiro, nossa, tipo... tem crise, girl. Que nem a Taylor fala, you need to calm down.
Grandes filósofas do nosso tempo.
Grandes filósofas do mundo pop. Porque, eu confundi a cena, eu confundi o finalzinho do filme. Mas uhum. Que no final mostra eles transando e não mostra ela morta. Porque ela morta é só no começo do filme. Mas é. Nossa, é verdade. Se eu tirar a cena que eu comentei, o filme vai ser uma obra-prima. Vai vencer vários Oscars. O Scorsese vai dizer, nossa, isso é cinema. Com certeza. Tirando aquele detalhe que eu falei, o filme vai ser uma obra-prima da sétima arte. Completa razão.
Entendi. Esse é o nome
da nossa...
Ana.
Mas um beijo, Ana. Continua ouvindo, tá?
Sim, sim. Bom, dados aí, né, os feedbacks aí, né? Dani, eu sei que você perguntou, né, nas caixas aí de perguntas das redes sociais, os filmes, né, no caso, que são feitos, né, por serial killers e tal, né, que tem esse peso de serial killers, o que o pessoal comentou?
Na verdade, eu perguntei qual era o caso de serial killer que deixou o pessoal, assim, mais chocado, né? Tipo, casos reais mesmo, que o pessoal ficou em choque, acha a história um absurdo. E daí o pessoal respondeu aqui. O Orlando Júnior, ele falou que o caso que mais chocou ele foi o caso dos Esmaculados de Altamira. Eu confesso que eu não conhecia essa história, achei também horrível. Ela aconteceu aqui no Brasil, inclusive. Aí, pra quem não conhece também, esse caso aconteceu entre os anos de 89 e 93. E ele começou a acontecer no Pará, mas também acho que aconteceram algumas coisas na região do Maranhão. E aí eles foram encontradas várias vítimas, né? Que eram crianças, assim, meninos entre 8 e 14 anos. Que eles foram sequestrados, mutilados e mortos, entre outras coisas piores. E aí, aparentemente, tinha a ver com rituais satânicos e coisas do tipo. Enfim, foi um caso que, aparentemente, foi bem polêmico na época. Uhum. E eu só não consegui ver ainda como é que foi resolvido, se o caso tá em aberto, enfim. Mas dei uma pesquisada aí que vocês vão ver que saiu bastante coisa do caso na época e foi bem chocante.
Tem o Ivan Mizanzuki, né? Se quer comentar isso, pode comentar.
Não, eu ia falar. Só ia falar do teu podcast de Altamira, que fala desse caso das crianças. Mas também tem o caso Evandro, que ele, até o Ivan, ele fala que o de Altamira foi um desdobramento bem orgânico, assim, do caso Evandro, porque era a mesma coisa, eram crianças imaculadas, né? Não sei se é essa palavra certa.
Entendi.
Que aí aconteceram mais ou menos no mesmo tempo, então tem esses dois... essas duas temporadas do Projeto Humanos.
Fica a dica aí, dá pra curtir. E o que mais o pessoal falou, Dani?
Então, a gente teve aqui mais duas respostas iguais, na verdade. Tanto o Curioso Leitor quanto o Diego Marques falaram que foi o caso do John Gassi, que, pra quem não sabe, ele foi um dos assassinos que inspirou o It, né? Porque ele realmente foi talvez aí o primeiro palhaço assassino da história.
Nossa!
E ele foi conhecido como palhaço assassino. Isso também, acho que, na verdade, foi ali também entre os anos 70, quase anos 80. E aí ele também torturou, estuprou vários adolescentes, tipo... O que se tem noção é que foi no mínimo, tipo, uns 33 adolescentes foram vítimas dele. Uhum. E ele se vestia igual um palhaço. Esse era o look dele. Enfim, e ele foi usado como referência, né, em vários, acho que vários filmes, séries que usam palhaços como assassino. Acho que justamente porque... Além das mortes serem chocantes, tinha esse lance do visual dele de estar vestido de palhaço.
Entendi. Cara, que maluquice. Bom.
Mas assim, também pesquisem aí na internet, tem bastante coisa dele. A gente tá só dando um resumo assim.
Do resumo.
Do resumo do resumo, porque tem mais coisa pra falar, né? Mas enfim, são casos realmente muito chocantes que pra quem... até não vou falar essa palavra, eu ia falar para quem curte, mas enfim, para quem se interessa por esses casos, vale a pena dar uma pesquisada.
Uhum.
Quem tem curiosidade.
Sim. É, não, fica a dica aí, porque é interessante até, né? Uma coisa mórbida, mas é interessante. Mas enfim. É, tem mais alguém que comentou mais alguma coisa?
Não, por enquanto é isso, mas se vocês quiserem responder, a caixinha de pergunta continua lá no nosso Instagram.
Beleza. Então, pessoal, é isso, tá? É, caso vocês queiram adicionar alguma coisa, né? Sigam os passos aí que a Dani comentou. E vamos pro programa, então, que tá muito bom. Bom, pessoal, estamos de volta então, né? É, como eu comentei com vocês, né? O tema desse programa são filmes, né, baseados em serial killers, né? Para vocês aí, é, caso se interessem e tal, né? Ir atrás, né, sobre os casos e tal. É, fica aí, né, a dica que a gente vai trazer agora, né? É, Kaique, comece você aí, que serial killer que você trouxe aí e que filme também que você trouxe para complementar.
Sim, eu trouxe para esse episódio, eu trouxe um caso que acho que quando eu soube me chocou muito, porque eu vou falando enquanto eu conto um pouco da história, que eu vou falar sobre os casos dos assassinatos em Snowtown, que Snowtown é uma cidade pequena na Austrália, e ela ficou conhecida por causa de um grupo de serial killers, que eles cometiam assassinatos e desmembravam suas vítimas e enterravam elas em barris. E esses barris, eles foram descobertos em 99, eles foram descobertos na cidade de Snowtown. É, mas assim, para começar do começo, o líder desse grupo era o Joe Bunting, que ele era um cara que na infância, ele diz que na infância ele foi abusado sexualmente por um parente, e isso gerou um trauma nele muito grande, que desde esse episódio, ele gerou uma raiva muito grande por homossexuais e pedófilos. Tanto que ele colocava tanto homossexuais como pedófilos no mesmo, até uma expressão horrível, no mesmo barril, assim, na mesma caixa. Uhum. Porque para ele era a mesma coisa. E ele já começava a nutrir um ódio, e não só por esses dois grupos, mas também por todas as pessoas que ele considerava fracas. Ele tinha essa noção de que ele era superior, ele tinha esse senso de superioridade, também, claro, porque durante a adolescência dele, até a fase adulta, ele começou a se envolver com a ideologia de supremacista branco, de supremacia branca. Tanto que, né, é a constante nos casos de assassinos psicopatas, assim, né, você me dê um psicopata que eu te devolvo uma suástica, assim, é uma coisa, essa moda de troca. Sim. E ele já tinha essa característica, então todas as pessoas que ele considerava fracas, principalmente homossexuais e pedófilos, ele nutria um ódio mortal, tanto que ele queria acabar, ele queria matar essas pessoas. E ele foi juntando um grupo de pessoas, no caso três, que foram os quatro assassinos principais desse grupo, eram o Joe Bunting, que era esse líder, tinha também o Mark Randall e o Robert Wagner. E ele também, nessa época, o Joe Bunch, ele era casado com a Elizabeth Harvey. E ela tinha um filho, ela tinha três filhos, na verdade, e um filho mais velho de outro casamento, que era o James Vlasakis, que ele tinha 19 anos na época. E o James, o John Bunch, ele adotou o James como filho. O James, ele tinha no John Bunch essa figura paterna, então o John, ele foi introduzindo o James nesse ódio, nessa ideologia de supremacia branca e no ódio a homossexuais e pedófilos e outras pessoas, outras outros grupos sociais que ele considerava fracos. E aí nessa trilha do psicopata, ele teve alguns casos mais notórios, dos assassinatos mais notórios, que no caso, o primeiro deles foi do Bradley Lane, que ele era mais também conhecido como Vanessa Lane, porque ele era crossdresser, ou em português, ele era uma drag queen, que atendia pelo nome de Vanessa Lane, e ele tinha um relacionamento amoroso com Robert Wagner, que no caso era o braço direito do John Bunch.
Entendi.
Então, aí o John, ele é o psicopata típico, porque ele tinha toda essa ideologia, essa questão de perseguição de um grupo, desse ódio desenfreado, dessa violência contida, mas ao mesmo tempo, para a sociedade, ele era uma pessoa muito agradável, ele era muito social, ele era muito influenciador, e ele acabou influenciando o Robert Wagner, que tinha um relacionamento homossexual com o Barry, primeiro, a torturar o Barry. Primeiro que ele foi e identificou o Barry como homossexual. Uhum. Na verdade, o Barry, ele até tem uma relação problemática com o Robert, porque quando eles começaram a se relacionar, o Robert tinha 13 anos e o Barry já tinha uma idade, acho que mais de 20 anos, uma coisa assim. Então, já tinha essa associação com pedofilia, mas não é uma coisa que eu posso dar certeza, mas eles começaram o relacionamento quando o Robert era menor de idade. Então, quando o Robert foi lá e falou pro Joe Bunting que o Barry Lane era homossexual e ainda que era drag queen, isso fez com que o Barry, e o John, fosse atrás do Barry, torturasse e obrigasse o Barry a dar nomes de todos os homossexuais que ele conhecia nas redondezas. Então, a partir do Barry Lane, o John Bunch fez uma rede de reconhecimento de todos os homossexuais e de homens que fossem possíveis homossexuais nas redondezas na cidade. Aí uma coisa que eu não deixei clara é que os assassinatos, eles ficaram conhecidos como, os casos foram The Bodies in the Barrels Murders, que no caso seria os assassinatos dos corpos nos barris, e eles foram encontrados em Snowtown, mas a grande parte dos assassinatos não ocorreram em Snowtown, é só porque eles encontraram os barris em Snowtown. E aí, a partir do assassinato, e ele também, o John Bunting, ele fez com que o Robert torturasse e matasse o Barry Lane. Então ele tinha esse ar muito... ele era uma pessoa que era um grande influenciador, ele era manipulador. Então ele fez com que esse amigo dele matasse o seu ex-parceiro, e aí juntos eles empreenderam uma onda de assassinatos e torturas de homens e mulheres que eles consideravam serem homossexuais, ou pedófilos, ou fracos. E aí uma outra pessoa, um outro caso mais pontual, foi o assassinato do rei Alan Peters Davis, que ele tinha 26 anos, ele era deficiente intelectual, e uma amiga do John Bunting, que era a Suzanne Ellen, ela era a vizinha do rei, eles tinham um relacionamento, na verdade, mas eles também eram vizinhos, e num determinado momento ela não queria mais contato com ele. Então o que ela fez? Ela foi e falou pro John Bunting que o Ray tava dando em cima dos filhos dela. E o John, que já tem essa questão com pedófilos, foi até a casa do Ray e matou o Ray, e com o mesmo modus operandi. Ele torturou, matou e depois desmembrou o Ray. Só que acontece que depois o John Bunch, ele também matou a Suzanne Ellen. Ele matou a Suzanne Ellen. Ela se fudeu. Ele matou a Suzanne Ellen. E aí ele começou uma outra parte do modus operandi dele, que era o de começar a faturar em cima das vítimas. Porque ele roubava cheques, ele roubava os documentos de seguro social e descontava dessas vítimas. Então ele começava a lucrar em cima dos assassinatos, que não eram lucros grandes, mas eram lucros que já era uma coisa que já tornava a experiência ainda melhor, porque o John Butch, ele era um psicopata, ele tinha prazer em matar, ele tinha prazer na tortura, na morte e na de vilipendiar o corpo. Ele tinha essa coisa da tortura e da humilhação ser tanto durante a vida e no pós-vida, assim. O corpo, a pessoa já tinha morrido, mas ele ia humilhar aquela pessoa mesmo morta. E ele fez isso durante um bom tempo. Ele matava as pessoas, ele torturava, matava, desmembrava, colocava nos barris. E uma coisa que ele fazia também era que quando ele colocava nos barris, ele jogava um ácido para poder o corpo corroer e aí se livrar das evidências. E isso foi acontecendo durante um bom tempo, até que outra vítima pontual foi o David Johnson. Que o David Johnson, no caso, ele era meio irmão do James Vlasakis. E o David, o comportamento dele fazia com que as pessoas chamassem ele de viadinho. E ele sempre ele tinha essa conotação, que ele era afeminado. Então, ele, pro Vlasakis, o meio irmão dele era gay, era um gay não assumido. Mas que, como as pessoas apontavam essa característica de ele ser afeminado, dele não ter um comportamento tido padrão masculino, colocaram ele, taxaram ele como homossexual e levaram ele pro local onde eles matavam suas vítimas. Só que o que aconteceu? Eles torturaram o John e, antes deles matarem, eles foram descontar o cheque, eu não sei se era do Seguro Social ou da onde vinha aquele dinheiro, mas eles foram no banco e fazer o modus operandi de descontar o dinheiro que aquela pessoa ainda tinha, que no caso foi o John Bunting e o Robert Wagner. E quando eles voltaram, o James, ele já tinha matado o irmão. O James, com a ajuda do Mark, ele já tinha matado o irmão o próprio meu irmão. E o John Bunch, ele ficou muito puto, porque ele é um psicopata, ele gosta da adrenalina de torturar a pessoa antes de matar. Então, o que ele fez para ter um pouquinho daquela sensação de ainda machucar aquele corpo? Ele retirou umas partes, porque eles já tinham desmembrado, ele retirou umas partes, partes da carne do corpo, levou para casa, fritou e comeu. E aí você
Caralho.
Vai ter... porque esse caso, ele é um caso muito, tipo, ele envolve tortura, ele envolve supremacia branca, ele envolve também canibalismo.
É tudo de bom que tem no mundo, né?
Tudo de ruim, pega tudo, tipo, quando tem as meninas super poderosas, que é açúcar, tudo que é de bom, não, aqui é canibalismo, supremacia branca, tortura, e junta no balaio. E no caso... em 1999, a polícia descobriu onde ficava o local onde eles enterravam o barril, porque o que aconteceu? Nessa trama deles sacarem o dinheiro das vítimas, no último assassinato deles deu errado. A polícia conseguiu localizar o local onde eles escondiam os corpos, que no caso ficava em Snowtown. E aí eles foram presos. Deixa eu ver. Uma coisa que eu não falei, que eu não lembro o que eu falei. Ah, eles também. Por que que eles demoraram? Por que que demorou? Porque foi de 92 a 99. Por que que se demorou tanto tempo para descobrir toda essa rede de assassinatos? Porque, primeiro, que você tem um caso muito atípico, que serial killers, eles geralmente atuam sozinhos, porque. Eles não são seres sociáveis, assim, e também porque você matar sozinho é um modo de você dificultar que a polícia te encontre. Mas nesse caso, você teve um grupo bem, organizado.
É uma milícia, né?
É, sim, tipo, eles organizaram. se você vir, é porque no filme eles mostram, porque tinha, sabe aquele, aquela coisa de espionagem, que você tem vários post-it na parede, um cordão ligando ao outro, fazendo uma tri... Eles faziam isso com as potenciais vítimas, aquelas pessoas que eles sabiam que eram homossexuais e aquelas que eles suspeitavam que fossem, então eles estavam criando uma rede de conexão para saber quem eles iam matar. Nossa. Em seguida. Uhum. Eles tinham toda essa organização e também porque eles faziam a tortura, além de tortura física, também era uma tortura psicológica. Eles faziam com que algumas das suas vítimas ligassem para parentes e se despedissem, tipo, falando que eles tinham... Tinha um caso que ele falou que do cara que encontrou o amor da sua vida, então ele foi para... Ele tava viajando, então é que era para a família não encontrar, não procurá-lo, porque ele tava partindo para outra. Ou outro caso que ele fazia com que as pessoas ligassem e brigassem com sua família, para que as famílias não fossem atrás. Então eles tinham todo esse modus operandi para não ser descobertos mesmo. Só que eles acabaram sendo descobertos, eles foram presos, os corpos foram desenterrados, foram, no, em média, 6 corpos achados no esconderijo de Snowtown. No caso, os quatro foram julgados, 3 deles, contando com o John Bunting, o Robert Wagner e o próprio o James Vlasakis, eles foram condenados à prisão perpétua. Sendo que o John, uhum, ele foi condenado a 11 sentenças de prisão perpétua, então ele nunca vai poder recorrer. E o Vlasakis, ele não, ele vai poder recorrer quando ele completar 26 anos. E o Marty Haydon, ele foi o único que foi sentenciado com uma sentença não perpétua. Uhum. Então eles estão presos. E só que o mais bizarro de tudo isso, que até foi um caso que eu estava comentando com um amigo meu, eu não lembro qual filme que eu tinha feito uma referência, acho que foi Pânico, que a gente tava assistindo Pânico 4 e tava tendo aqui, tem aquela parte que eles fazem o Stab Town, que é tipo uma maratona de filmes do Stab, e até meu amigo achou que era irreal uma cidade começar a lucrar em cima de uma grande tragédia. Só que aí eu falei pra ele que tem o caso de Snowtown, que depois que aconteceram os assassinatos e aquilo tava rendendo um turismo macabro para a cidade, algumas pessoas da cidade até quiseram mudar o nome da cidade para Rose Town. Só que uma grande maioria das pessoas disseram que não, foram contra essa iniciativa, porque o pessoal estava lucrando em cima de um turismo em relação aos assassinatos, que até...
Ah, inclusive, só fazer um adendo aqui, tem uma série na Netflix, chama Turismo Macabro, que um dos episódios é justamente sobre isso, sobre cidades, principalmente ali nos Estados Unidos tem muito, que lucram em cima de assassinatos famosos. Então eles fazem tour na casa do serial killer, e pelas ruas e pelos lugares onde eles frequentavam. Tipo, é uma coisa... que virou um comércio e realmente existe, não só lá, como em outros lugares, né? Uhum. Então, para quem tiver interesse, é um documentário curtinho, é uma série, né? Tem alguns episódios, vale a pena ver.
Nesse caso, o turismo não é nem em cima dos assassinos, é até em cima até das próprias vítimas, porque até foi uma coisa que quando eu descobri o filme, por causa do canal do Jetro, acho que uns 2 anos atrás, E até ele fala que eles vendem souvenirs como chaveiros de membros esquartejados, ou chaveiros de barris mesmo, barris em miniatura, ou ímãs de geladeiras com os dizeres, tipo, que foi o próprio Greta que traduziu, que é tipo Snowtown, aqui você encontra um barril de diversão, fazendo analogia com os corpos encontrados no barril, nos barris. Então é uma coisa bem mais macabra, assim, porque é uma coisa que mexe com as próprias vítimas. E foi um caso que me chocou muito, porque é um caso voltado para principalmente para homossexuais. Então mexe um pouco comigo, assim. E também por causa dessa frieza, tanto por causa dos assassinos, também da relação da cidade em relação a tudo que aconteceu. E para salientar mais sobre o caso, teve o filme que aqui no Brasil foi traduzido como Os Crimes de Snowtown, que foi lançado em 2011. E ele conta mais um filme sobre a ótica do John Bunting, sobre esse poder de influência. Eu acho que o filme, ele não foca muito nos assassinatos, tipo, tem os assassinatos, mas não são muito expositivos. Ele foca mais nessa capacidade do John Bunting de ser uma pessoa que consegue alienar as outras, ele consegue influenciar as outras, uhum. Principalmente o James Vlasakis. Então, tipo, o filme ele fica nessa relação do John Bunting com James Vlasakis, numa relação meio Obi-Wan e Luke Skywalker do inferno. Assim, é uma coisa... o aprendiz e o mentor do mal. Então, tipo, e é um filme bom, é um filme que ele não é muito violento, e acho que pra quem já assiste muito filme de terror, que é a mesma coisa do filme do Henry Lucas, que eu comentei em episódios atrás, ele não é tão violento, mas o que é mais perturbador é a temática. É você saber que aquilo aconteceu, como aconteceu, e todo a ideologia e o método por trás daquilo. Então, tipo, é um filme muito bom, que não é pra todo mundo, mas dá pra aguentar.
Então, eu quando até comentei, né, no grupo, eu quando vi o comentário do Getro, né, me deu um revertério, fiquei meio mal por conta do conteúdo do filme e tal, né, essa questão, da matança, né, seja por conta de pessoas, né, da LGBTs e tal, né, mas deu um sentimento ruim, sabe, que nem fui atrás assim, sabe, nem tive curiosidade, nem nada, né, mas é uma coisa que às vezes, né, você comentou assim, né, é difícil o pessoal classificar serial killers, né, por conta do modus operandi, porque eles, né, sempre atuam sozinho, mas às vezes o pessoal esquece, né, que esses líderes, né, tipo, seja líder religioso, que foi o caso do Jim Jones, né, que influenciou um monte de gente aí pro meio da selva, não sei se foi na Amazonas, até esqueci onde que foi o lugar.
Eu acho que foi na América Central.
Deve ter sido, então. E faz as pessoas, né, se matarem lá também, né? Tipo, vamos tomar essa pílula de cianeto, né? E vamos se encontrar com Deus, né? Tipo, pô, isso daí também é um serial killer, né? Ou seja, o próprio... esqueci lá que matou a Sharon Tate,
esqueci o nome. Charles Manson,
né, que também, né, tipo, apesar dele não ter matado, né, oficialmente ninguém, né, nesses passos aí, né, é um cara que, maluco. Você vê aqueles vídeos, né, da galera do culto dele sendo preso, as mulheres, sabe, cantando no meio da prisão, assim, né, as músicas do culto dele e tal. Então, pô, muito dessa galera aí realmente é psicopata, cara. Você vê o nível de influenciar e tal, né, como você falou. Seja esse fato de ser um líder carismático, ou seja um líder, que coloca a pessoa num caminho certo, né. É isso, né, tipo, é horrível, né, mas é isso que passa, né.
E tem uma linha que separa, né? Que nem aqui a gente, né? Também não vamos generalizar. Nossa. Aqui a gente cria conteúdo de terror, a gente faz podcast, a gente faz piada com coisa talvez que não deveria. Mas eu acho que tem um nível entre você... Eu acho que é normal você ter curiosidade quando você vê esses casos, assim, né? Você... Uhum. Ficar chocado e ter curiosidade e ver até onde o ser humano é capaz de ser cruel, tipo, como a mente humana funciona. São coisas que a gente não vê todo dia. Quer dizer, a gente vê, né? Mas eu falo que são exceções. Não é todo ser humano que sai agindo dessa forma, cometendo esse tipo de crime. Então a gente tem curiosidade, é normal. Só que tem um pessoal que é tão psicopata quanto, porque eles começam a endeusar essas pessoas, a tratar como se fosse... um astro do rock mesmo, tipo, né, um astro pop, um deus, uma coisa assim. E aí, pra mim, entra no mesmo nível. Talvez a pessoa só não tenha feito porque ela não teve a coragem ou a oportunidade igual o assassino em questão.
Uhum. Isso é verdade. Mas, enfim. E onde tem pra assistir, Kaique?
Boa pergunta. Tá na Amazon. Tá na Amazon Prime. Eu tô vendo aqui. Tem na Apple TV.
Está na Amazon Prime, pode estar ou pode não estar.
Sim, é. Por isso que, não, se eu não me engano, eu acho que tem no YouTube completo o filme. Deixa eu ver só, se eu não me engano. É porque eu vi por meios. Tem, está completo no filme. Tá, está completo no filme. Está completo no YouTube. Está em inglês, mas assim, né? É sempre uma boa hora da gente praticar, né? Então.
Na Duolingo.
Sim, é. Que daqui a pouco eu tenho que fazer o meu, senão a minha ofensiva morre hoje. E outra coisa que eu desculpa que eu não falei é porque uma que até não entrei muito no fato como eles foram pegos, uma das coisas que ajudaram eles a serem incriminados e a descobrir quais pessoas foram as vítimas do grupo foi que o ácido que eles usaram não era um ácido potente para você derreter e dissolver o corpo humano. Tanto que os corpos, ao invés de derreterem, eles foram mumificados. Então a identificação foi muito mais fácil, porque preservou a carga dentária, preservou, preservou algumas estruturas que ajudaram na identificação das vítimas. Então, tipo, a superioridade ariana ficou, né, ficou no... Eles eram idiotas, assim, eles eram, tipo, o Bunch, ele tinha um poder de convencimento, mas ele era um imbecil. E isso é comum até também no.
A gente sabe, né? A gente sabe, tem líderes aqui no Brasil, né? A gente sabe, né? Mas enfim. Mas bom filme, boa indicação aí, né? Chocante. Quando tiver estômago um dia, eu assisto. Porque
beleza.
História boa. É, mais um. Vamos lá, então. Mas, enfim. Dani, comente o seu aí. Qual que você trouxe?
Bom, o meu é um caso bem famoso também, né? Do Richard Ramirez. Ele é um criminoso dos Estados Unidos, da Califórnia. E ele cometeu vários... Além de assassinatos em série, ele também fez vários assaltos, sequestros, enfim, ele completou o bingo lá dos crimes. Mas ele teve ali o auge dele, né, ali entre os anos 80, que foi quando ele começou a ser investigado pela polícia e se tornou o famoso Night Stalker, né, que foi o nome que ele ganhou. O caso dele começou nessa época aí dos anos 80, e tava, enfim, tava meio que uma onda de calor, no, não sei o que, que tem muito a ver, mas eles gostam de enfatizar isso, tava uma onda de calor surreal na Califórnia, e esses crimes começaram a acontecer, acredito que tem a ver com o fato das pessoas deixarem também a casa mais aberta e facilitar a entrada dele, sim, né? E o que chamou muito a atenção no modus operandi dele ali é porque ele não tinha um como é que eu posso dizer? Não tinha um perfil específico de vítima. E então ele matou desde criança até idoso. Algumas vítimas ele chegava a matar mesmo, outras não. Então, tipo, era muito bagunçado, assim. Ele não era aquele serial killer metódico que faz tudo perfeito, sabe? Foi uma coisa assim, ele era um tipo de assassino que aparentemente fazia as coisas muito na loucura, assim, uma coisa quase animalesca. Então não tem os casos são muito diferentes um do outro, assim. Mas aí, como qualquer assassino em série, tinha algumas coisas em comum que no fim conseguiram ligar a investigação a ele, né? Enfim, e aí ele acabou sendo pego depois de um tempo, mas demorou muito. A polícia tinha muita dificuldade de encontrar ele justamente por causa disso, né? Pela falta de inconstância, pela falta de constância ali nos crimes. E aí tem até umas coisas no documentário que mostram muito isso, né? Que falam que a polícia ficou tão paralisada nesse caso, porque os crimes não paravam de acontecer, mas de alguma forma uma das pessoas que estavam envolvidas ali na investigação até torciam, entre aspas, para acontecer um crime novo, para eles poderem ter mais provas, eles poderem conseguir construir um perfil melhor para encontrar esse cara. Então, acho que talvez o fato dele não ter um plano, dele não fazer as coisas tão certas, ajudou ele de alguma forma a ser um bom serial killer, tipo. Porque ele conseguiu confundir muito a polícia, e acho que talvez por isso que seja um caso tão marcante, porque ele difere muito dos outros que a gente já conhece, né?
Uhum.
Mas enfim, ele acabou sendo pego, assim, por coisas muito bobas, tipo... se eu não me engano, foi... Não, gente, eu não lembro direito, então vocês podem me corrigir se eu estiver falando errado, mas acho que teve uma questão da marca do tênis que ajudou a encontrar ele.
Sim.
Faz bastante tempo que eu vi o documentário, então algumas coisas eu não lembro direito. Mas enfim, ele foi pego. E aí, assim que ele foi pego, ele acabou se tornando realmente um astro. Porque ele não tinha aquela aparência que as pessoas imaginavam que ele tinha. Então ele tinha muito essa aura de... Tipo, ele parecia aqueles caras de banda indie, de rock, assim. Então, parece as fotos dele, parece capa de disco, então, tipo, era uma coisa, assim, muito descolada, então, tipo, já caía um pouco por terra as coisas, né, porque imaginavam um monstro e ele não tinha muito essa aparência, e aí começou um julgamento imenso, assim, a polícia, no fim, conseguiu desvendar todas as mortes que ele tinha feito, e conseguiu falar com muitas das vítimas, elas conseguiram dar o depoimento delas, então aconteceu muita coisa, assim, foi um caso que foi totalmente coberto pela mídia, muita gente acompanhando, e aconteceram também, esse caso dele também se tornar muito famoso, atraiu também muitas mulheres, que é uma coisa que
é normal.
Acontece... Que eu acho isso uma loucura, infelizmente é muito comum nesses casos de serial killer, né? Então ele recebia muita carta, muita mesmo, e dentre dessas pessoas que se corresponderam com ele, tem a Doreen Lyle, não sei se é assim que se pronuncia, que foi uma peça muito fundamental no julgamento dele, porque ela era uma editora freelancer, ela trabalhava numa revista, ela era escritora, e eles começaram a se corresponder por carta. Dizem que talvez seja um jogo de interesse de ambas as partes, mas enfim, eles começaram a se relacionar e ela começou a falar por ele na mídia. Então ela defendia muito ele, ela começou a criar uma imagem de que ele não fez as coisas por mal. Ela, inclusive, foi uma das pessoas que também escreveu o livro contando a história dele, que leva o nome do documentário também, né, Night Stalker. Então ela enquanto eles estiveram juntos, né, que ela ficou junto com ele até a morte dele praticamente, ela ajudou muito a criar uma imagem para ele.
Uhum.
Então, ela influenciou também no júri que participava dos julgamentos. Então, ela acabou sendo uma peça ali muito fundamental. Muita gente acha que talvez ela tenha se relacionado com ele para ganhar uma fama também, porque ela começou a escrever livro e começou a aparecer na TV. Obviamente, ela escreveu bastante sobre ele e ela deve estar ganhando dinheiro em cima disso até agora. Apesar dela ter sumido do mapa, mas acredito que talvez ela tenha se envolvido com ele não só pela questão de sentimento, mas por interesse também. E no fim, acabou sendo bom para os dois, né? Porque depois ele tinha sido condenado a... me fugiu o nome.
A
sentença perpétua? Sentença de morte.
Uhum.
Nossa, minha memória é tão ótima. Tipo, quando a pessoa vai pra cadeira elétrica, essas coisas. Ele ia ser morto. Já tava certo. Só que aí também, eles conseguiram aumentar um pouco de tempo dele. Ele ganhou um pouco mais de tempo, né?
Uhum.
Muito por essa questão da mulher dele, mas também ele teve câncer, então isso conseguiu prolongar um pouco a sentença final dele, e ele acabou morrendo no hospital. Então, querendo ou não, muita gente fala até que ele acabou tendo uma morte mais confortável que muitas das vítimas dele, o que gera também muita revolta, né?
Sim.
E outra curiosidade muito boba também é que ele era fã do AC/DC. E muitas vezes ele ia cometer os crimes usando a camiseta da banda. É, e aí, às vezes, algumas músicas também acabaram sendo associadas a ele, tipo, virando uma trilha sonora, né? Ele era um astro completo. E aí isso acabou criando uma propaganda negativa pra banda, que até deixou de cantar algumas músicas. Chegou até a cancelar alguns eventos na época que eles iam participar, justamente porque estavam associando muito a banda ao Ramírez, né? Então estava criando uma publicidade ali negativa. Mas eu acho que com certeza ele acabou se tornando um dos grandes serial killers ali dos anos 80. É, foi muito marcante, assim, todos os crimes. É, e acho que a forma que a mídia cobriu também acabou tornando uma coisa muito maior, sabe? De um jeito não tão legal. Tipo, transformando ele realmente num astro.
É, então, esse é um problema até na série, né, que a Netflix fez, né? É, eles comentam isso daí, né? Que a mídia atrapalhou bastante, ajudou no final, né? Porque foi graças a ela, por exemplo, que ele foi preso e tal. Mas ela fala que ele começou a ter muito, tipo assim, começou a falar muito dele, né, antes dele ser descoberto, e isso inflou o ego dele, né, por isso que aumentou ainda mais o número de mortes, né, esse foi um grande problema, né. E até essa questão que você falou, né, tipo, de como ele virou um astro, né, é muito bizarro, né, porque assim, não sei como, até, não sei, né, no caso, prisão, né, às vezes tem esse negócio de se receber, né, tipo, tratamentos e tal na prisão, né, de saúde, mas no caso dele, né, tipo, ele virou quase um superstar mesmo, como você falou, Dani, ele, tipo assim, ele tinha os dentes, você vê umas fotos antigas dele, ele tinha os dentes tudo podre, né, caindo ao pedaço e tal, daí do nada ele, tipo, tem umas próteses novas, sabe, no dente, ele vai no tribunal de óculos escuro e tal, sabe, é umas coisas assim muito bizarras, né? E ele vira realmente esse astro, né? Momentâneo aí, né? Não sei como a polícia na época permitiu, né? Que deixasse ele entrar no tribunal assim, né?
É, então, inclusive, é isso que a minha recomendação aqui é justamente o documentário da Netflix. Pra mim, eu acho que é o mais completo sobre o caso. A gente sempre fala um pouquinho mal da Netflix aqui, mas eu acho que quando se trata de documentário, assim, de true crime, acho que eles são muito bons, tem documentários incríveis.
Ah, e mas esse último, você viu a polêmica que eles colocaram lá, daquele desaparecimento? Não,
porque eles usaram inteligência artificial.
É, sim. E é um documentário bem xoxo mesmo, eu assisti bem xoxinho mesmo.
Então, no melhor momento, né? Mas isso daqui é de uns anos atrás. Acho que é pra mim, é um dos melhores documentários que tem de true crime deles, assim. É muito bom. É, eu acho que uma coisa que eu gosto muito nesse documentário é que ele tem uma ambientação, assim, que faz você sentir muito dentro da história, assim. Uhum. É, que eles pegam essa coisa de estar muito quente e as pessoas estarem apavoradas porque é uma onda de calor e uma onda de crime acontecendo ao mesmo tempo. Num lugar que não era comum, né? Um lugar tipo, que não tinha esse tipo de crime, não é o Brasil. Então, era, o pessoal vivia bem, tava ali todo mundo sentindo seguro, feliz, né? Aí o documentário traz muito isso desse contraste, porque você pensa na Califórnia dos anos 80, aquela coisa feliz e ensolarada, e de repente vira um lugar sombrio, porque começa uma onda de crime que você não sabe de onde vem.
Uhum.
É, então acho que o documentário traz muito essa sensação, assim, esse, sei lá, essa coisa de sufocamento, de, enfim, desconforto. É, o documentário é muito bom porque tem vários depoimentos de vítimas, dos policiais que estavam participando ali da investigação na época. Então você consegue entender bem como é que as coisas aconteceram, como é que aconteceu essa investigação toda. É, e você vê, porque até um comentário que eu vi também, né? Por ser nos anos 80 ali, eles não tinham tanto recurso para fazer uma investigação. Talvez hoje em dia as coisas seriam sido feitas de outra forma, né? Mas naquela época foi uma coisa ali que eles eram muito despreparados. Acho que até psicologicamente, né? Você vê que os próprios policiais ali, policiais e investigadores estavam no caso, eles não tinham... em certo momento, eles não tinham mais emocional para lidar com aquilo. Eles estavam completamente obcecados e paranoicos e talvez não... regendo as coisas do jeito certo, e acho que a mídia em cima também só tornou tudo pior, porque eles também estavam tratando ele como um astro na época, né? Então só atrapalhou também, tanto na investigação, tanto quanto depois que ele foi pego, porque influenciava muito na forma que o júri enxergava ele. Então acho que as coisas se prolongaram muito. Talvez ele podia ter realmente pagado pelos crimes que ele cometeu antes, mas toda essa glamorização em volta dele fez com que ele teve uma prolongou a vida dele, sabe? Então ele conseguiu talvez viver bem ali na prisão, ele casou, ele teve fama e ele morreu super bem tratado no hospital, sendo que as vítimas dele morreram tipo da pior forma possível.
Sim,
então
sim.
É até, chega a ser até revoltante, né? A única coisa que eu sinto um pouco de, senti um pouco de falta nesse documentário é porque a gente não tem muito um background, assim, da vida dele antes desses crimes. Então você não sabe de onde vem esse comportamento. Não que tenha uma explicação 100% lógica, né? Mas você não sabe muito de onde vem esse comportamento dele.
Sim.
É. A gente sabe pouca coisa da vida dele, assim, antes dele começar a cometer esses crimes. O pai dele chegou a falar que ele era um bom garoto, que a culpa foi das drogas, mas enfim, não necessariamente, né? Porque tem muita gente que não faz nada, mas se fosse assim, ninguém tava vivo mais, né?
É.
Então, assim... muitas coisas podem ter rolado para a pessoa chegar a ter esse nível de crueldade,
de
esse ponto de desprendimento. Assim. Então é uma história muito curiosa. E para mim, eu sou uma pessoa que vocês sabem, assim, falo que eu não fico assustada com muitas coisas. Mas para mim é o tipo de documentário que você assiste e depois você vai verificar lá se você fechou as portas da sua casa. Porque ele dá um pouquinho assim, de insegurança, mas é muito bom. Acho que é uma história bem forte, mas é bem interessante. Acho que de vários pontos, assim. Acho que principalmente é interessante você ver isso que a gente acabou de falar, né? Como lucram em cima disso, como às vezes interferem para tornar glamouroso uma coisa que é para ser horrorosa. E, tipo, até o visual do documentário da Netflix, o trailer, a trilha, acho que é tudo muito assim, tem um visual, né? Tem uma aura em volta. Não sei até que ponto isso é bom ou não. Que é diferente de você ver um filme, né? Que é uma ficção, tem uma crítica por trás. Eu não sei, são outras sensações, assim. Mas fica aí, né, o café filosófico do dia, o questionamento.
O pôster do documentário me dá muito medo. O pôster já me dá medo.
Sim, o pôster já dá medo. Mas é um pôster belíssimo.
É belíssimo. Mas
se ele fosse vivo, ele teria pendurado na cela dele. É.
Vale dizer, né, que tem a série o American Horror Story 1984, né? Que ele faz, né, ele traz o Night Stalker, né, como principal vilão, e também, né, tipo, dá essa questão, né, porque ele foi uma pessoa, né, que fazia, tipo assim, ele era ocultista, né, ele gostava desses papas aí, de adorar Satã, essas coisas aí, né, e daí, né, no filme, na série, né, eles trazem essa questão aí, né, que eu achei até que legal, né, bem viajado, né, mas é legal ver isso daí. E só uma coisa para comentar, né, que você falou dos documentários aí da Netflix, que a Netflix, né, tipo assim, no documentário do Night Stalker, né, eles falam, né, do Hotel Cecil, né, que falou que, pô, o Night Stalker, né, o Richard Ramirez matava o pessoal, né, tipo, as vítimas dele, e daí, tipo, ele ficava todo banhado de sangue e entrava normalmente, né, no hotel, sem ser incomodado, né? E eles falam isso, né? E a Netflix fez um documentário, né, falando do Hotel Cecil e tal, que vale a pena também comentar, né, e assistir, porque é bem interessante, né? Bem interessante essa visão aí que eles colocam.
É, inclusive foram documentários que foram lançados muito próximos e sim, que eu acho sim. Que eles se completam bastante, porque dá para entender como é que funciona talvez essa parte que a gente não vê, né? Porque sim. É outra coisa do Hotel Cecil também, que para mim também vale super a pena ver, que fala, né? Que, tipo, a menina ela foi para lá e ela tinha talvez essa visão daquela Califórnia ensolarada e divertida, mas que tem um lado obscuro que a gente não conhece, que tem esses lugares que são perigosos, esses crimes que são cometidos e que meio que todo mundo fica apático e não faz nada. Então, tipo, é um lado bem obscuro que às vezes é até importante a gente ter ideia de que existe, né? Não existe lugar perfeito.
Isso aí é verdade. Isso é verdade.
Eu ia falar exatamente disso, porque ele se hospedava no Hotel Cecil e que tem o caso da Elisa Lam, que sim. Uma das fake news, assim, tipo, uma das teorias em relação ao assassinato da Elisa Lam, fala que quando ela estava no elevador, ela saía, ela conversava com alguém do lado de fora, ela estava conversando com o espírito do Richard Ramírez. E nossa. Tem essa teoria. Só que a teoria é tão idiota porque na época que a Elisa Lam morreu, o Richard Ramírez ainda estava vivo. Então tinha como ela falar com o espírito dele. Então tem essa lenda urbana que ela
ficou. Ele é uma projeção astral.
Sim, ele saía. Foi justo pro Hotel Cecil, que deve ser uma maravilha. E outra coisa é que o caso do Night Stalker parece que vai ser a inspiração pro novo filme da Maxine,
né? É verdade. É. Que ele aparece e tal, né? Eu achei interessante isso daí.
É, que até eles usam um símbolo, o símbolo da estrela de seis pontas.
Uhum. Não é o Estado de Israel, né?
Não, é um outro assassino.
Eu só lembro da mulher lá que foi na passeata usando a bandeira com o pentagrama.
Ah, ela sabe o que faz, nesse ponto sabe o que faz.
Ai, 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 mas enfim. Mas excelente aí, Dani, trouxe informações boas aí pra gente relacionados, né, ao Richard Ramírez aí, né? Mas enfim, e tem na Netflix, né, que você comentou.
Sim, esse tem na Netflix.
Beleza. Bom, vou trazer o meu então, né, que eu separei aqui, né, que eu até comentei com o pessoal, né, que era vamos dizer, uma curiosidade, né, porque eu conheci através de um filme e eu precisava de motivos, né, para assistir o filme, que é o Cidadão X, né? Que tá na. Já vou adiantar aqui que tá na Max, né? Pra assistir. E eu achei um filme assim interessante, tá? Ah, mas bom, vamos por partes, depois eu falo do filme. Bom, vou falar pra vocês a história, na verdade, de um assassino, né, da União Soviética, né? Que é o Andrei Chikalito, né? Esse cara, eu acho que ele foi uma das maiores serial killers, né, da União Soviética, ou sei lá, desses do meio, assim, né, do, sei lá, pra quem é fã, é estranho falar isso daqui, né, mas quem tem essa curiosidade, né, como a Dani comentou, né, desse pessoal, assim, né, porque o Andrei Chikalito, não, é Chica, é complicado falar sobre o nome dele, o nome inteiro dele é Andrei Romanovich Chikatilo. Ele matou 52 pessoas, né? Então, é uma pessoa assim que tava acima de qualquer suspeita. Eu acho que ele entra muito no caso do Jeffrey Dahmer, sabe? Na questão dele procurar a vítima certa, né? Ele não sair, sei lá, como um cachorro louco, né? Como esses daí que a gente comentou, dele realmente fazer as vítimas certas, né? Ele nasceu, né, na União Soviética, não era Rússia nem nada ainda, era a União Soviética, né? E isso ajudou muito ele a matar as pessoas, né? Por quê? Tanto por conta da própria política da União Soviética, né, que eu vou explicar mais pra frente, como também pela questão, né, dele ficar acima de qualquer suspeita por conta da profissão dele, né. Bom, o Andrei, né, só pra gente contextualizar, o Andrei, ele nasceu nessa época da União Soviética, era a transição, né, entre o governo do Lenin com o Stalin, né, então tava tendo muitos problemas, né, de partidos, de guerra, né, e também estava no meio da Segunda Guerra Mundial, né? Então a União Soviética estava se recuperando, né, da guerra. E quando ele estava um pouco mais velho, né, ele era criança ainda, mas um pouco mais velho assim, né, eles estavam passando muita, muita fome, né, então tipo assim, ele, como principalmente a parte rural da União Soviética foi meio que esquecida, né, e o pessoal passou muita fome, né, antes de ter essas fazendas comunitárias, né, que vai ajudar bastante, né, a União Soviética a sobreviver, né, e também sustentar, né, os outros países soviéticos. Então, tipo, antes disso, né, a família dele passava muita fome, tipo, contavam que a família dele ia pro meio da floresta para caçar, às vezes não tinha nada por conta do inverno e tinham que comer mato e tal, pelo menos para ter alguma coisa na barriga e tal, né. E também ele nasceu com essa questão, tipo, dele ser pobre, né, dele sofrer muito bullying na escola por conta disso, dele ser pobre, de não ter nada para comer e tal, né, que ele desenvolveu uma doença quando era criança, né, no intestino por conta disso. E fora isso, né, a mãe dele aterrorizava ele, né, e os irmãos, contando que eles tinham, né, tipo, um primo que foi morto, né, pelos vizinhos e foi comido, né, por conta da fome, né. Então ele ficou muito aterrorizado por conta disso, né, então ele, por exemplo, não saía mais de casa, né, e isso fez com que ele, tipo assim, virasse não tipo um gênio, né, mas a questão dele ler muito, dele se interessar por assuntos mais técnicos, de, sabe, se aprofundar na questão das letras, daí ele vai virar um professor também, né. Só que ele, tipo assim, ele foi muito repreensivo, assim, né, em conversar com outras pessoas, e também ele era muito, assim, tipo, reservado, né. Fora que ele tinha uma doença, que era a hidrocefalia, né, que é, tipo, acúmulo de água no cérebro, que mais pra frente vai fazer com que ele tivesse problemas, né, relacionados a ereções, né, tipo, ele não conseguia manter uma ereção por muito tempo, ele não conseguia, tipo assim, na hora do prazer, não conseguia prolongar por conta disso, né, então isso fez com que ele ficasse ainda mais, né, sei lá, assim, não é nervoso, né, mas muito mais reservado, né. E uma vez, né, a irmã dele apresentou pra ele uma moça, né, e ele se casa com ela, né, ele se casa com ela, mesmo ele tendo esse problema, né, que ele não consegue ter uma ereção e tal, né, eles têm dois filhos, né, ele tem dois filhos com essa moça, eles ficam juntos e tal, só que aos poucos, né, ele começa a ficar, assim, um pouco frustrado, até que uma vez, quando ele tava, né, dando aula e tal, que ele começa a dar aula em escola, assim, né, porque ele é rejeitado nas faculdades por conta que ele ser muito introvertido, não conseguir conversar com ninguém, ele só resta a opção dele, tipo, dar aula em ensino regular, assim mesmo, né. E uma vez, quando ele tava, tipo, saindo com uma... Tipo, nesses passeios de escola, ele passa a mão, assim, numa criança, né, numa menina de 11 anos. A menina fica muito assustada, fica muito assim, sabe, ah, não sei o quê, né, e não dá nada pra ele, né, tipo, morre por aí mesmo. E ele ficou assim, ele conta, né, até um livro, né, baseado no que ele fala, que é a história, né, do Estripador Vermelho, né, depois eu falo o nome original, né, dele, do livro, mas ele conta que, tipo, foi a primeira vez que ele conseguiu ter uma ereção muito prolongada, né, porque esse sentimento que ele teve de ver a vítima gritar, de ficar inofensiva na mão dele, tipo, meio que deu muito tesão pra ele, sabe. E ele queria mais e mais isso, né? Então, tipo, nessa primeira vez não dá nada, né? Tipo, a escola meio que abafa e tal, né? E aí levam ele, né, pra, tipo, pra ficar junto de, tipo, tomar conta, né, do dormitório dos meninos, né? E ele começa a sentir também atração, né, por crianças, né? E daí conta também nesse livro que ele quiser ouvir, né, de, tipo, de relatos e tal, em livros e tal, que ele fica, ele fica muito atraído por meninos também, né, por crianças. E fala, né, que uma vez ele acordou uma criança fazendo sexo oral nela, né? E aí, tipo, isso foi estopim, né? Só que como por conta dessa conduta da profissão, dessa coisa, sei lá, da União Soviética, de preservar, né, algumas coisas, ele só é, como posso dizer, dispensado, né, da escola. Ele só é dispensado da escola tipo, fica por isso mesmo. Não vai pra polícia, não vai nem nada, ele só é dispensado da escola e pronto. E nisso ele começa a procurar, né, outros empregos e tal, e ele acha um que vai ajudar muito ele a cometer esses crimes, né, que ele, tipo, vira tipo um caixeiro viajante, né, tipo um caixeiro viajante que vai vendendo de porta em porta, essas coisas, né, e por isso ele tem que viajar muito, né. E ele vai fazendo várias e várias vítimas em todos os lugares, né? E tem uma questão, né, que o Kaique até comentou, né, do modus operandi, né, quando a gente tava falando lá do filme do Henry, né? Eu lembro que você comentou assim, que o Henry falou, né, ah, você pode usar até uma arma de fogo, mas é interessante você mudar bastante seus modus operandes, né, pra polícia nunca te pegar. E ele começa a fazer isso, né? Ele mata com faca, outra ele mata, sei lá, garrafada, outra ele mata só enforcando a pessoa, sabe? Então vai fazendo várias e várias formas, né, de matar, né? E que dificulta bastante, né, a polícia achar, né, o Andrei, né? E daí, né, tipo, quando entra a questão da polícia, né, é interessante pelo seguinte, que eu não sabia disso daí, que na União Soviética, por exemplo, não tinha uma polícia formal, né, até tinha, né, mas o que eles tinham muito era milícias, né, o que seria essas milícias, não é essas milícias que a gente está acostumado aqui no Brasil, né, essas milícias eram, tipo, o próprio cidadão era policial, né, então, por exemplo, tinha aquelas patrulhas de bairro, que eles se reuniam e começava, tipo, a investigar o bairro, a relatar crimes caso acontecesse, né? E aí tinha um chefe dessa milícia, né? Que daí ele tinha um poder maior e ele, tipo, prendia a pessoa, levava esse caso pra polícia mesmo, formal e tal. Então, essa milícia começou a ajudar, né, a polícia mesmo, né, a caçar, né, esse serial killer. E quando a milícia começa a perguntar para saber quem que é e tal, né, eles começam a ficar muito em cima de, tipo, crianças, né, que ficavam em estações de trem, porque eles perceberam que tipo assim, foram fazendo relato, né, da psique, né, do assassino, falou que ele, tipo, para ele não ser assim percebido, não ter uma, não ser muito assim, ficar fora do radar, ele era uma pessoa que conseguia driblar, né, dizendo, várias coisas, né? Então, tipo, por exemplo, ele tinha uma profissão respeitável, ele falava bem, ele tinha uma aparência mais ou menos boa, né? Ele era uma pessoa um pouco mais velha e tal, né? E com isso, eles conseguiram, né, fazer várias coisas, né? Ir pra cima da pessoa, né, pra saber como é que ela era e tal. E, né, o Andrei também aproveitou isso daí da viagem dele e começou a fazer muitas e muitas vítimas por onde ele passava. E deixava também a questão dele, tipo, de ele abusar sexualmente, deixava o sêmen, né, dele nas vítimas. E perceberam o seguinte, né, que esse sêmen dele, tipo assim, não era muito forte, né, então já sabiam que a pessoa tinha uma doença, né. E quando o Andrei foi preso uma primeira vez, né, por conta dele ficar muito em cima das pessoas e tal, foram lá e recolheram o sangue dele, né, e compararam, né, com esse sêmen da pessoa. E ele não foi preso, né, por conta dessa doença que ele tem. Foi até interessante isso daí que eu vi, Porque, tipo assim, o sêmen e o sangue dele, por conta dessa doença que ele tem, não é compatível, não é a mesma coisa, sabe? Tipo, sei lá, o dele é A negativo. É, A positivo, B positivo, sei lá, e o sêmen é de outra coisa, sabe? O DNA não bate. Então isso dificultou ainda mais, né, a polícia a pegar, né? E como ele ficou sabendo disso, meio que ele ficou muito mais ousado, né, nas vítimas, né? Então ele podia fazer isso que não ia dar nada, né? Uma vez, né, conta no próprio filme também no, nos relatos que eu tava dando uma olhada, que ele foi preso, né, que, não, preso não, ele foi verificado, assim, né, com as pessoas, né, quando ele tava enchendo o saco, a polícia parou ele, e encontraram com ele vaselina, encontraram uma faca, corda, né, a polícia parou e falou assim, ah, por que vocês estão usando isso daqui tudo? Ele falou assim, não, é porque eu ando com isso por conta do meu trabalho e tal, né? Ah, beleza, né? A polícia liberou ele, né? Muito por conta dele, do histórico dele, né? Dele, sei lá, ter falar bem até, né? E também ter tido um histórico bom, né? De servidão dentro da União Soviética e tal, e também fazer parte do partido, ele era liberado, né? Ele era liberado sempre. Só que daí entrou, né, essa questão que eu falo para vocês, né, que eu acho bem legal, né, da polícia, né, perceber que eles não iam conseguir pegar a pessoa pelos modos, né, normais, né, de prisão e tal. Então eles contrataram, né, chamaram um psicólogo para descer, né, a ficha dele, né, do Andrei, e relatou tudo isso que eu falei para vocês, da aparência, do jeito que ele fazia e tal e tal e tal. Né? E daí nisso conseguiram, né, por várias descrições, né, que essas milícias tinham, né, de que eles iam parando, eles chegaram, né, começaram a comparar, tipo, várias notas, né, que a milícia deixava, né, na mesa dos policiais, do sempre um cidadão que batia sempre com as mesmas características que o psicólogo falou da pessoa, né, do jeito que ele era. Sempre batia o Andrei Romachov Chikatilo, né, sempre batia nele, né. Até que a polícia foi lá e falou, não, é ele, né, vamos pegar ele, vamos trazer para cá e tal, né. Só que a questão é que a polícia prendeu ele, só que, tipo, ele não falava nada, né, não falava nada, ele negava a inocência e tal, né, e a polícia não tinha muito o que fazer, fora dele ser estranho, daí o DNA dele não batia com o sêmen encontrado. A polícia começou a apertar ainda mais ele não entregava, até que um policial lá falou o seguinte, ah, vamos deixar o psicólogo conversar com ele, né, porque aí sim, né, eles vão conversar, né, vão, ele vai conseguir um jeito para se liberar e tal, né. Beleza, o psicólogo chega lá, começa a conversar com ele, eles ficam bebendo, fumando, conversando, tipo conversa de amigo formal. E aos poucos, né, ele vai contando para ele o que que ele sofreu na infância, por que ele é assim, porque ele teve muitos problemas, até que ele soltou, né, que ele matou uma criança, né. E aos poucos, né, o psicólogo começou a falar com ele até que ele liberou tudo, falou tudo. E aí sim ele foi preso, né? Então foi graças à psicologia aí, né, policial que ele foi preso, né? E tipo, pô, é uma história assim muito bizarra, cara, muito bizarra. Porque era uma pessoa assim que realmente tinha problemas, né, sexuais, que eu acho que isso muito fez ele cometer os crimes, né? A esposa dele, né, no livro até, né, que eu tava dando uma bizoiada, nos outros podcasts que eu tava ouvindo também para complementar, falou que ele era uma pessoa muito compreensiva e tal, né? Gostava dele, sugeriu, né, para que ele fizesse uma psicóloga, mas um tratamento sexual, né, para ver isso direito, né? E todas as vezes ele se recusava, não gostava e tal. Então, tipo assim, foi uma pessoa que poderia dar muito certo na vida, né? Só que realmente, tipo, era algo adormecido nele, né? É que só faltou o um impulso para ele cometer, né? Então foram 52 vítimas, né, que ele fez, agressões sexuais e tal. Teve relatos, né, de canibalismo que ele fazia, principalmente com as meninas, né, que ele arrancava a parte da vulva da mulher, arrancava os mamilos delas e tal, né. Não sabia. Daí o pessoal falou que uns falam que ele comia, outros falavam que ele, tipo, jogava fora e tal. Então, tipo, foi uma pessoa assim muito, muito violenta, né, muito violenta. Mas assim, eu falo pra vocês, tipo, quem for aí ver o filme, né, o Cidadão X, é um filme, assim, excelente, cara. Eu gostei bastante. Ele tem um ritmo, assim, bem devagar, né? Seja por conta, né, melhor dizendo, da época, né, que ele foi lançado. E você vê, tipo assim, aos poucos o mistério indo se resolvendo, né? Aqui a gente tem um elenco até muito bom, né? Tem o Steven Ha, né, que é esse policial que vai dar a ideia de chamar um psicólogo. A gente tem o Donald Sutherland, né, que é o coronel que investiga essas partes aí, né, para ir atrás da pessoa. O Max von Sydow, né, que é o padre lá do Exorcista, também tá lá, né? E quem faz o assassino, né, o Andrei Chikalito, é o Jeffrey DeMunn, né, que fez The Walking Dead, fez um monte de produção de terror, né? Então, tipo assim, é um filme muito legal, só que ele vai mudar muitas coisas, caso você, por exemplo, ouça podcasts, leia os livros, né, falando do Andrei, né, vai mudar muita coisa, né? Por exemplo, a mulher dele é uma mulher mais mandona, mais chata e tal, ele é uma pessoa mais fodida da vida, da cabeça, né, diferente do que eles relatam, né, em outros lugares, né? Mas é um filmaço, vale a pena assistir aí, que tem no Max aí pra assistir. E a história dele também, pra quem quiser acompanhar, é uma história, assim, bem chocante, difícil em vários momentos, mas é bem, assim, essa curiosidade mórbida, né, que traz a gente pra assistir e ouvir, né, esses relatos aí desses caras aí, tá? Então, é bem interessante isso daí. E era um cara que eu não conhecia, né, e vale muito a pena aí. Mas, beleza. Bom, vocês querem trazer mais alguma novidade? Quer dizer, alguma novidade, algum outro serial killer aí?
Podemos trazer outro serial killer?
Beleza. Bom, trazer só por cima, assim, quantos, rapidinho.
Agora eu lembrei que eu falei, quantos psicopatas a gente pode trazer mesmo?
Era um só.
Ah, tá.
Mas, bom, enfim, acho que vale, né? Vamos guardar aí, porque vale uma parte 2, porque é bem legal esse tema aí pra gente pesquisar, trazer, né? E é bem interessante mesmo. Mas, beleza. Bom, quero agradecer, então, né, a presença dos meus amigos aqui, né, que a gente comentou aí esses filmes. Obrigado, viu, Dani, pela participação.
Obrigado, e tranquem bem as portas essa noite.
Não aceitem doces de crianças, hein? Doces de criança não, doces de... Não fale com estranhos. Né? Não fale. E não aceite também doces estranhos aí, que é uma boa dica aí.
Não saia de casa.
Não saia, fique em casa. Melhor coisa é ficar em casa. E também agradecer a presença do Kaique. Obrigado, viu, Kaique?
Eu que agradeço, e agora eu vou mandar meu currículo lá pro Criminal Minds, que depois desse episódio eu me sinto apto.
Sou formado, já que né?
Trabalhar com o que eu estudo mesmo tá dando certo, eu vou pra EXN.
Aí, ó, viu? Sou formado em 5 temporadas de Locadora do Trash. Daí dá pra ter essa carta na manga no currículo.
Exatamente.
Mas beleza. Obrigado aí, pessoal, por quem acompanhou até agora, tá? Não esqueçam aí de comentar um pouco. Comentar não, um pouco não, né? Comentem bastante. Tá, que filmes aí, ou serial killers aí que vocês acharam curioso a história e é baseado no filme, comentem aí nas nossas redes sociais, tá? Classifique esse episódio aí pra gente ter uma boa classificação, né, nas redes de streaming, tá? E é isso, obrigado aí e até mais!